nosso rock, o local da cena underground. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Nosso Rock, programão de escolado que rola todas as quartas-feiras às 18h30 e conta para você sobre o melhor da cena underground. Eu sou a Jussi Lopes.
E eu sou a Rafaela. E lembrando que o programa, por enquanto, será gravado nesse formato online. Mas vocês podem estar interagindo com a gente no Facebook e no Instagram Nosso Rock Rádio. Deixe seu recado, comentário ou dúvida que a gente responde durante a semana. E para abrir nessa conversa, qual será o tema de hoje, Jussi?
O nosso tema de hoje é a carreira musical durante a quarentena. E para falar sobre isso, convidamos o vocalista integrante da banda Buffalo's Jack e um dos fundadores da banda também, né, Leste? Seja bem-vindo.
Boa noite para vocês e bora conversar um pouco, falar sobre a quarentena. E falar sobre o que está acontecendo com a banda mais depressiva e bêbada da cena underground de Curitiba. O que a gente está aprontando, o que a gente está fazendo nesse tempo de pandemia, além de beber, além de entrar em bed, obviamente.
É isso aí. E para começar o nosso papo, fala um pouco para a gente de como vocês se encontraram, como vocês se conheceram, como surgiu a banda.
Então, a Buffalo Jack era um grupo de amigos, né? Não é a formação atual, é uma formação totalmente diferente. Era amigos que saíam para conversar, para ouvir um CD, para falar sobre shows, curtir alguns shows. Até um dia a gente decidiu, a gente, ao escutar alguns sons, falar, cara, a gente tem o mesmo gosto. Bora tentar fazer alguns covers, porque virou meio que mania aqui na cidade, era o cara abrir bandas. Vamos montar a nossa banda, só que a gente não tinha nome. E aí, desse ano, num desses ensaios que a gente ensaiava, e hoje, até hoje a gente ensaia lá no Lago da Ordem, tinha um bêbado, né, na calçada ali perto do hangar, e viu o Fernando tomando um Jack e o Nathan com uma camisa de um búfalo. Olhou, olha só, um búfalo e um Jack. E aí surgiu a Buffalo's Jack, que vocês tanto conhecem, amam ou odeiam. É assim que surgiu a banda mais depressiva e bêbada da cidade geral de Curitiba.
E como vocês estão se adaptando nessa questão das produções, gravações, durante esse período de quarentena?
Então, a gente tentou fazer live, muito. Tentamos duas vezes fazer live. Uma ficou horrível, a outra, tanto que nem foi pro ar, a gente acabou excluindo, por questão de internet. E a gente decidiu não fazer live, não é uma coisa pra nós. É um jeito que manteria o tempero, o jeito que é a Buffalo Jack, o jeito que a Buffalo Jack toca, entende? Então a gente decidiu cancelar, desistir dessa questão de live. Questão do público, pra gente não é o grupo de pessoas que a gente tem, assim, bastante. A gente prefere o contato físico, pelo ritual do show nosso, pela brincadeira que a gente faz, pelas piadas que a gente conta, pela encenação que a gente faz no meio do show, de todo mundo da banda beber e depois passar pro público. Uma forma de dizer obrigado por comparecer ao show, agora você fica bêbado, porque aí bêbados vocês vão ver que a gente toca bem. Então a nossa ideia até hoje funcionou, mas a gente está usando essa pandemia para criar bastante coisas, né? Agora passou toda a questão da banda, porque tanto o Felipão pegou o Covid, o Edu teve contato, eu tive contato, todo mundo da banda teve contato com pessoas próximas que tiveram Covid. Um exemplo meu foi meu pai e meu irmão, que moravam junto comigo, tiveram Covid. Então, no momento principal da banda, porque a gente estava gravando o álbum, a gente ia começar a parte de produção do álbum novo da banda, a gente tem que parar, porque daí mexeu também a questão financeira, né? Tanto pessoas ficaram desempregadas, pessoas dependentes nossas ficou desempregado, e aí apertou a situação e a gente decidiu parar a gravação. Então a gente está usando mais para criar do que fazer qualquer coisa em divulgação. Um exemplo, a gente tinha 27 músicas para escolher, hoje a gente tem em torno de 100. Pensando bem, 113, fechando assim, que a gente tá em dúvida. Até pensando, em vez de gravar um álbum só, a gente vai querer gravar dois álbuns, volume 1, volume 2, para tentar lançar essas músicas, porque falam o que aconteceu com a gente. Porque todo mundo da banda, eu acho que todo mundo, enfim, do mundo inteiro mudou durante a pandemia. Começou a pensar direito o valor da vida. Então, pra gente, igual a gente brinca que é um pouco depressivo, isso fez mais sentido ainda. para pessoas que estavam próximas. A gente começou a reparar mais nas pessoas. E todo mundo mudou. Mesmo a pessoa dizer, não, eu não mudei. Sim, você mudou. Só que você não percebeu que você tá diferente. Tua atitude mudou. O jeito que você olha para a pessoa do lado mudou. Todo mundo totalmente está diferente. Existia um tipo de pessoas na sociedade antes da pandemia. Tá existindo uma durante a pandemia e tenho certeza absoluta que vai existir depois da pandemia, quando acabar. E se acabar, eu espero que sim.
Esperamos que venha uma galera com um pensamento melhor, né? Que a humanidade se transforme para melhor. Mas pelo que eu entendi, então, esse período de quarentena foi muito inspirador para vocês, né? Produziram bastante, surgiu muita música. Como que vocês estão fazendo para divulgar esse som novo? Ou vocês estão copilando tudo isso ainda, estudando se vão lançar um EP, se vão lançar dois, como você falou? Qual que é a ideia?
Então, a gente ainda está conversando. A gente usa muito o WhatsApp, sempre usou o WhatsApp para conversar. Então, assim, um exemplo de produção é a música que a gente vai lançar lá, assim, acho que provavelmente em fevereiro. Eu escrevi a letra, passei para o Marlon, que é ele que revisa toda a letra, que passou pelo WhatsApp para o Eduardo. O Eduardo criou a melodia junto com o Felipão, que eles são vizinhos, que mandou pro baterista dar o toque final na música. Então todas as músicas durante a pandemia tá tendo um processo mais longo, porém a gente tá vendo que tá dando um... como fazer? Quando ficar pronta, ela não vai ter nenhum retoque, nada. Tá sendo muito certo do jeito que a gente quer. Então tá sendo um processo que, por exemplo, uma música que a gente fosse escrever assim, duraria 2 semanas para fazer a letra, a melodia. Agora tá durando em torno de 1 mês. Então a gente faz 2, 3 letras uma vez só e passa para eles, porque senão demora muito. Então tá sendo bem criativo. Então a gente sentiu que, por exemplo, o álbum que tava para sair era letras que eu fazia, mandava para eles, eles faziam durante o ensaio a melodia e a gente ia gravar. E nisso a gente encontrou bastante erros ou coisas que a gente falou, não, cara, melhor a gente não falar ou tocar sobre esse assunto, melhor não falar desse jeito. Então foi muito bom pra gente isso.
Bacana. E além das músicas que falam sobre diversão, histórias reais, qual que é as referências da banda pra poder ter como identidade, né, própria?
Então, a Buffalo Jack, desde o começo, na verdade... Eu, desde o começo, comecei a escrever a primeira letra. Eu prometi pra mim mesmo. Eu só vou cantar letras. Só vou fazer letras que dizem o que eu vi, o que eu penso, ou o que a banda pensa, o que a gente realmente viu. Não adianta você criar uma letra pra ganhar público, pra ganhar dinheiro, e você ver o público achando que você é tal pessoa, mas na realidade você não é aquilo. Então, quando a gente fala sobre suicídio, depressão, bebedeira, diversão, tudo isso, realmente, ou eu, ou o Marlon, ou o Eduardo, ou o Felipão, enfim, alguém realmente viveu. Então, a gente usa a sinceridade. A gente quer ser sincero ao público. O público olhar pra gente e ver o que a gente tá tocando e pensar, eles realmente vivem aquilo. Eles não estão mentindo, eles não estão cantando pra ganhar público, eles não estão ganhando pra ganhar espaço e nem mídia. Então, a gente sempre foi sincero com o público. Como a gente usa o músico, o cantor como inspiração, o Johnny Cash, que viveu totalmente, intensamente cada coisa, cada momento. Então a gente usa essa questão, obviamente, que o Johnny Cash tem toda a questão que tem muitas músicas que ele não viveu. Mas tem, por exemplo, músicas que ele realmente viveu e que ficou, pode dizer, eu posso escutar aquela música, eu sei que ele realmente estava pensando naquilo. E é o que a gente quer que o público... encontre a gente na rua e olha, nossa, ele realmente é a mesma pessoa que estava cantando, a mesma pessoa que estava no bar, não mude, entendeu? Que tem muitos músicos famosos que no palco é gente boa, é alegre, durante o show, porque você está dando dinheiro, ele é amigão. Quando você encontra ele na rua, ele finge que você não existe, que fãs são só pessoas e pronto. Então, pra gente, a gente usa muito que o Marcelo do Motor Rock, eu sou muito amigo, sempre me deu como dica: seja honesto com o seu público, seja humilde, porque são eles que vão fazer você crescer, são eles que vão fazer você viver seus sonhos, é eles que, se você seguir essa vida profissional, é eles que vão colocar o pão, o leite e o café na nossa casa. Então, desde o começo, Eu coloco isso muito na banda. E a banda, não preciso nem falar nada, porque a banda é assim. A gente faz, antes de fazer qualquer show, a gente conversa com todo mundo. Se é igual, por exemplo, um show que a gente foi fazer no Old 23, tinha um morador de rua. A gente conversou, a gente brincou, a gente até pagou bebida pra ele. E durante o nosso show, ele se divertiu com a gente. E depois do show, aliás, a gente também foi conversar com ele. Porque ele é uma pessoa, ele é um ser. Não tem o porquê discriminar, porque a questão social dele é mais baixa que a minha ou qualquer outra pessoa. Ele quer curtir, ele quer se divertir. E ele tem o direito, porque ele é humano, como todos nós somos humanos.
É isso aí, Buffalo Jack, uma banda underground raiz, né? A gente vai fazer um breve intervalo, curtir o som desses caras e a gente já volta. Fiquem ligados.
Você está conectado à Rádio Web Uninter e esse é o nosso rock. Acabamos de ouvir a música Insanidade da banda Buffalo Jack, convidados de hoje. É isso?
Isso.
Muito bem. E lembrando que o tema de hoje é a carreira musical durante a quarentena. E diga uma coisa, Leste. Popular do Paraná postou que vocês tocaram no evento Old 23, né, no Rock Bar lá. Como isso foi importante para a banda? O que trouxe de positivo participar desse festival? Me conta um pouquinho sobre essa experiência de vocês.
Então, pra gente foi muito importante, porque foi o primeiro show da nossa volta, entende? E, como dizer assim, que eu tinha outra banda, porém todo show com a minha outra banda, acabavam perguntando sobre a Buffalo Jack, ou como seria a nossa possível volta e tudo mais. Porque a gente, uma coisa que sempre deixou pra gente assim era alguém me perguntar: e aí, e a sua outra banda? Quando vai voltar? Porque a gente percebeu que plantou o que a gente queria, entendeu? E aí quando a gente decidiu, né, fazer a volta da banda, com formação diferente, aí a questão do entrou o Eduardo, entrou o Felipão, o Marlon, o único que da banda mesmo fui eu, a gente decidiu tocar num evento que mostrasse que a gente voltou, porém a gente voltou do jeito que a gente sempre foi, tocando com qualquer banda, sempre apoiando o autoral. E o Underground Festival só tinha banda que se tocava no autoral, com exceção de uma banda que tocou cover, porque a gente sempre tem que ter uma banda cover para chamar público, os bares têm que fazer isso. Não vou entrar no mérito entre cover e autoral, eu acho que cada músico sabe o que faz, fazendo direito a música é o que importa, seja ele autoral, seja ele cover. Ele tocando, fazendo o seu trabalho, mostrando o que ele sente, é o que importa. Então a gente tocou, a gente fechou o festival, e quando a banda entrou, foi um momento muito mágico, principalmente pra mim. Porque quando eu olhei pro lado e não vi as pessoas que tocavam comigo, foi uma coisa muito mágica. Principalmente pelo que aconteceu com o Natan, aconteceu com o Andy. Então pra mim foi tipo um choque, assim. Eu olhar pro lado e não ver eles. E a gente tocar aquela música, a gente tocou acho que 12 músicas, sendo que a gente saiu uma vez só. Então pra gente foi ver o show do jeito que saiu, tão perfeito, sem nenhum erro, com apenas um ensaio, tanto que depois do show eu perguntei: vocês querem continuar com isso? E todo mundo topou, porque a gente viu o sincronismo que a gente tinha. Então, pra gente foi muito importante, até a questão da gente sair de um jornal que dificilmente fala sobre som, sobre música, sobre arte, principalmente falando sobre um som totalmente autoral, um festival onde só tinha banda autoral. Então, pra gente foi uma coisa megamente, assim, incrível, sair no jornal falando sobre o nosso retorno.
Bacana. E vocês acreditam que nesse momento de isolamento as bandas elas vêm se unindo para crescer juntas na cena underground ou não?
Eu acredito que sim. Vamos dizer assim que tem aqueles parasitas que estão aproveitando, né? Que diz: eu vou chamar você seu coleguinha, minha banda vai te ajudar. Mas na verdade quer saber o que a outra banda tá fazendo durante a pandemia para dar aquela stalkeada e roubadinha pra ele, né? Mas existe muitos músicos, inclusive criaram um grupo no Facebook de músicos, apenas músicos naquele grupo, e eu vi a união dos músicos. Toda aquela ideia que as bandas tinham sobre panelinhas, sobre não sei o que, velha guarda, nesse momento acabou. Parece que esse muro foi destruído e todo mundo se uniu pra fazer música. Então, um egoísmo, porque eu tenho 35 mil anos de banda, parece que saiu esse discurso e entrou, tipo, eu tenho 35 mil anos de banda, eu vou te ajudar que você tem um ano de banda. Então, eles se uniram, porém, sempre tem aqueles que nunca vão perceber que precisam, né, de ajuda, que acham que sempre vão ser perfeitos e sempre vão ser gigantes. Mas na verdade nunca sai do mesmo bar, porque o dono do bar é amigão da banda, né?
As panelinhas sempre existiram e sempre vão existir, infelizmente, né? Mas mudando um pouquinho de assunto, a banda arrecadou balas e pirulitos para crianças no Natal, foi isso mesmo, Leste?
Foi uma coisa que a gente fez assim. A gente pensou: não adianta só fazer música. Tipo, as pessoas que vão ali, elas vão beber, elas vão curtir. Por exemplo, tem muitas pessoas que queriam estar curtindo e não tem condições financeiras para estar num bar, para estar, enfim, em qualquer lugar. A gente pensou, em vez de a gente pegar essa grana que a gente ganha de cachê e tudo mais, por que a gente não pega essa grana, compra bala, pirulito, compra alguma coisa e ajuda as pessoas? Porque tem muitas pessoas que estão precisando de ajuda. E eu sou uma pessoa que vai fazer uns 4 anos, eu tive um bar, eu usava o bar como espaço para arrecadar balas, doces, brinquedos para as crianças. E quando eu fechei o bar, eu decidi colocar isso na banda. Então a gente organizou tudo, conversou com outras bandas para arrecadar, a gente arrecadou bastante balas, pirulitos, e a gente distribuiu. Então a gente usou a música, usou as pessoas que queriam e querem que o mundo mude e melhore, para arrecadar doces e balas para fazer crianças, até pessoas que não são mais tão crianças, felizes. É usar a música não apenas para sua própria, para arrecadar apenas dinheiro para você mesmo, entende? E usar a música para o que ela realmente foi feita, para tocar todo mundo, ajudar todo mundo e mudar o mundo. Não só fazer uma música por fazer. Então a Buffalo Jack não é uma banda gigante, mas é uma banda que é pequena, porém as atitudes dela são atitudes que bandas grandes precisariam ter, que não é só olhar pro próprio bolso. Então a banda não pode, não precisa, vamos dizer assim que a banda não cresceu, mas vamos dizer assim, com atitudes pequenas a gente pode colocar a cabeça no travesseiro, dormir e saber que a gente tá fazendo a coisa certa.
Muito legal essa iniciativa do lado social de vocês. Mas esse ano, com a pandemia, como que vai ser? Vai rolar? Ou vocês estão planejando fazer alguma coisa diferente? Conta pra gente.
Então, a gente tá pensando. A gente chegou agora em dezembro. Esse ano passou totalmente rápido ou esquisito pra gente, que a gente nem percebeu que da próxima semana já é dezembro. Então, a gente tá pensando no que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, porque a gente tem toda a questão, né, de saúde pública, toda a questão, né, porque não é uma doença qualquer, é uma coisa que pelo toque você pode transmitir. Então a gente está pensando em um jeito para arrecadar e ajudar as pessoas. Até entra a questão, possivelmente, é uma questão que a gente entrou entre a gente conversando, de ser uma vaquinha eletrônica para a gente arrecadar para um dinheiro, ou comprar esse dinheiro, comprar doces, balas e dar para um orfanato, dar para um centro social, alguma coisa. Mas ajudar as pessoas no Natal, a gente vai continuar de qualquer jeito, nem que precise tirar do próprio bolso.
É isso mesmo. E entre 2013 até 2019, o que você sentiu que mudou em relação à sua volta da carreira, né, da banda no cenário?
Vou falar por experiência própria. Vamos dizer assim que de 2013 a 2019 eu montei a Metáfora Rock Brasil, que foi uma banda teoricamente que era pra ir pra um lado e acabou mexendo com política. Então foi uma banda que sempre teve polêmica envolvida por letras polêmicas, por às vezes a gente falar uma coisa as pessoas entenderem outras coisas. Então me fez perceber que tem pessoas que não crescem mentalmente, que acham que elas são certas, o que elas pensam é aquilo, e que não adianta. Então, a volta da Buffalo Jack, o que mudou, vamos dizer assim, que a minha presença de palco, o que eu falo durante o show, isso mudou bastante. Vamos dizer assim, agora como música, assim, tipo, instrumental mesmo, a gente viu que tá um pouco mais puxado pro punk do que pro country, entende? Então, a questão de presença de palco bastante, mudou bastante. A Buffalo Jack, por exemplo, se a formação antiga da Buffalo Jack se contrasse com a formação da Buffalo Jack de hoje e tocasse som, pareceria duas bandas totalmente diferentes. Então acrescentou bastante coisa, a gente começou a pensar mais, a não fazer no agito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, vamos pensar e fazer. Não adianta fazer um monte de negócio e todo esse monte de negócio não ter qualidade nenhuma. Então tá sendo um processo mais de qualidade. Tá pensando mais em qualidade do que quantidade.
Muito bom. E aproveitando para falar sobre pandemia, a gente vê que tem muita banda surgindo durante esse período. E qual a dica que você daria para uma banda que é da cena underground, ou quer dizer, uma banda não, para os garotos que são da cena underground, que querem montar uma banda, você acha que vale a pena sair nesse momento?
Adianta bastante. Acho que não tem um momento exato para fazer música. Desde que, uma dica que eu dou claro muito, eu sou padrinho de algumas bandas, e eu sempre falo para eles, seja feliz durante o show, ou seja a mesma coisa durante o ensaio, seja em cima do palco. Não adianta você fazer um show, cantar, fazer alguma coisa, bravo fazer por fazer. Ou pensando em ficar rico, pensar em, vou tocar nos Estados Unidos, fazer turnê. Não. Pensa o básico. Pensa em conseguir um público, pensa em fazer um som que as pessoas consigam escutar e gostarem. E depois você vai pensando aos poucos. Não adianta você querer pensar gigante, sendo que nem pequeno você ainda é. Então a dica é, vá com calma. Se você não tiver um padrinho, um bom padrinho, você não vai brilhar da noite pro dia. Então faz o som, faz o que você gosta. Não faça pensando em dinheiro, em mídia, em público. Faz primeiramente pensando em você.
É isso aí. Tá curtindo o programa? Agora vamos ouvir um som, fique ligado e a gente já volta.
É isso aí, você está curtindo o programa Nosso Rock. Acabamos de ouvir a música Cigarro Paraguaio, da banda Buffalo Jack. Lembrando que se você souber de lives de bandas independentes, de qualquer lugar do Brasil, ou quiser apenas divulgar seu trabalho, deixa um recado pra gente lá no nosso Instagram, que a Bruninha vai divulgar pra vocês, tá? @ Nosso Rock Rádio. Fiquem ligados que a gente divulga sim, não é mesmo?
É isso aí, voltando pro nosso papo, além da venda das camisetas que colaboram para a divulgação da banda, vocês têm planejamento de mais acessórios para venda?
A banda, ela tá pensando, na verdade, em uma coisa que é símbolo da banda, que é o vermute, né? Que é o símbolo, tudo que a gente faz, que é a cena da bebida, é o vermute. A gente fala muito sobre o vermute, é uma coisa bem característica da banda, que é o vermute. A gente tá pensando em breve, quem sabe até o final do próximo ano, lançar uma marca de vermute da Buffalo Jack e também uma outra bebida, ou até mesmo a gente tava pensando em fazer um suporte de cigarro com o símbolo do cigarro paraguaio, com a logo da banda, porque vermute, cigarro, e infelizmente são coisas erradas, coisas muito erradas, mas a gente fala. A gente pensa também em fazer um whisky também, mas isso aí mais pra frente, daqui uns 5 anos, com a marca Buffalo Jack. A gente quer lançar uma linha de bebidas da Buffalo Jack, né? Então a gente tá pensando, é uma coisa que vai dinheiro, e durante a pandemia a gente tem que economizar bastante, mas antes a gente tá pensando em CDs, adesivos que já estão prontos, e as camisetas novas, né? Porque a gente lançou as camisetas da cor branca, que esgotou rapidamente, agora a gente tá pensando nas camisetas pretas, porque muitas pessoas estão pedindo. Então a gente pensa nas camisetas pretas e mais umas outras coisas, uns acessórios mais pro lado feminino da Buffalo Jack. É a questão de marketing também, que a gente tá pensando em lançar um personagem usando a Buffalo Jack. Daí pro lado feminino também.
Eu quero a minha camiseta!
Vou deixar que a gente vai deixar reservado as camisetas para vocês.
É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma pergunta muito recorrente aqui no programa, que a gente está usando ela até como um registro, um arquivo mesmo desse período caótico que estamos vivendo, que é a pandemia, né? E a gente sempre está perguntando para todos os nossos convidados, como você vê o cenário underground pós-pandemia?
Eu vejo um cenário mais unido, onde as pessoas vão passar depois de tudo isso, vão parar e vão pensar assim: cara, o meu amigo, ele tá se matando pra fazer isso. Então, em vez de eu gastar R$75 numa banda de fora do Brasil, vou pagar R$5, meu amigo. Compensa. Esses R$5, que pode ser pouco pra você, pra um amigo, é mais que R$5. É a sua presença, é a sua energia. Então, pra pessoa que tá tocando, R$5, R$10, às vezes até de graça, o dinheiro no momento da pessoa que tá tocando não significa nada. E sim a presença. Por exemplo, ele tá tocando e vê você do lado, vê as pessoas, o público, que vai dar mais força. Porque vai acontecer o quê? Muitas bandas que estavam começando a crescer, simplesmente por causa da pandemia, ou vão acabar desistindo da música, ou vão se separar, ou vai conseguir. Mas o underground, ele vai voltar unido, porém menor. Vai ter muitas bandas antigas, ou bandas que estavam não tão bem assim, que vão acabar desistindo, e vai surgir muitas bandas novas. Então eu vejo um cenário unido, porém pequeno. Tem muita diferença o público que vai para assistir um show. Até porque tem muitas pessoas que não estão indo assistir um show ou indo num bar, que provavelmente vai estar com tanta vontade que vai nesses shows e vai acabar conhecendo outros estilos. Vai acabar conhecendo outras bandas, e até, por exemplo, bandas que você acha que nunca ia gostar de um estilo, e essa banda vai tocar e você vai gostar desse estilo.
É isso aí. E quais são os projetos atuais e futuros da banda? Em relação à música?
A banda agora tá pensando no lançamento do álbum, né? Que é Filosofia de Boteco. E a gente já tem um encarte, a gente tem tudo pronto. A gente só vai decidir quantas músicas que vão pra lá. Toda a questão do videoclipe, a gente vai fazer um videoclipe de lançamento das músicas. O projeto tudo da banda nesse momento é questão a gente voltar, quando tudo isso passar, a gente voltar com o material e pensando muito na parte de marketing, porém não perdendo muito a essência da banda. Então tem a questão do CD, a gente vai até lançar CD físico. A gente pensou, não, por que só lançar essa parte mídia? Tem muita gente que gosta de ter o CD. Então quem comprar, por exemplo, ir num show da banda, vai acabar ganhando o CD físico. A gente tá pensando até em questão de fita cassete, onde a gente grava e tudo mais, o pessoal ele faz fita cassete. Então a gente quer mostrar que, tipo, desde a pessoa que tem ainda fita cassete, o Walkman, até a pessoa que tem um iPhone 11, 12, ela vai conseguir ouvir a gente. Então a gente tá pensando tudo na questão de marketing. A gente brinca que a gente vai ser o mais raiz possível, o mais simples possível, onde a pessoa de 70 anos vai conseguir ouvir, vai poder mexer na fita cassete, porque a gente vai mostrar para as pessoas de hoje que era muito divertido ter uma fita cassete, uma caneta Bic para você voltar. E às vezes você acabar estragando a sua fita. Então a gente quer mostrar tudo isso para todo mundo. Então tem o lançamento do CD, tem a fita, a camiseta, o videoclipe, então tudo a gente está pensando. Já tem mais ou menos a data de quando a gente vai começar a fazer tudo isso.
Olha, então você pode dar a camiseta. Você pode dar a camiseta pra ela e a fita você dá pra mim, tudo bem?
Aliás,
e quando lançar, avisa a gente pra gente divulgar na nossa página também. Não esquece disso.
Pode deixar. Aliás, uma coisa que a gente tá pensando e muito é lançar a fita cassete. Quando a gente vender a fita cassete, vir num kit junto a caneta da Buffalo Jet.
Porque, ai, né? Que um kit eu quero.
Tem que ser junto os dois juntos, senão não dá certo, né?
Ó o jabá, Rafa. Brincadeiras à parte, conta pra gente onde que o público encontra o material da banda, quais são as suas redes sociais, onde vocês estão, enfim, todos os links.
Então, a gente até, quando a gente termina o show, a gente brinca, que é só pesquisar no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Tinder, no Hype, todos os sites aí. Só precisar do Fujek que vocês acham bastante coisa. Mas falando sério agora, é só realmente precisar Buffalo's Jack com 2L e US, né? Buffalo, é Buffalo's Jack. Você vai encontrar em todas as redes sociais. O Instagram a gente não tá postando muitas coisas porque, vamos dizer assim, que a gente foi mudar a senha do Instagram e a gente mudou depois de um show. E geralmente depois de um show você não deveria fazer trocar a senha do Instagram. E a gente fez isso. E agora a gente tá tentando lembrar a senha do Instagram, mas tá difícil.
Ai, é isso aí. Ai, foi muito bom o papo, Leste. Muito obrigada por ter participado com a gente nesse horário. Né? Eu sei que a vida é corrida, mas você topou. E eu fico muito feliz de ter conversado contigo, ter te conhecido melhor. Mas, infelizmente, o programa tá chegando a fim.
Cadê o público do jogo fazer?
Vamos colocar na edição.
Sim. Eu sempre queria ouvir a galera. Mas não, o jogo foi querer.
Vai ter.
Em sua homenagem, a gente coloca.
Fechou.
É isso aí, galera. Não fiquem tristes. O programa Nosso Rock também está durante a semana nas redes sociais. Vocês podem conferir essas e outras edições do facebook.com/nossorockradio. Quer colar com a gente? Participar do programa? É só mandar uma contribuição, uma dica, uma mensagem, dizer um alô pra gente, falar que a gente foi ótimo no nosso programa. Pelo Facebook ou pelo Instagram, @nossorockradio, onde você encontra também várias dicas, novidades e curiosidades da cena underground.
É isso aí, você conferiu o programa Nosso Rock, produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social do Centro Universitário Internacional Uninter. Mídias, Bruna Carolina e Jefferson Stapaiti. Edição, essa que vos fala, Jussi Lopes. Pauta, Rafaela Silva. Relações Públicas, Bárbara Carvalho. E orientação desse projeto lindo, fofo, maravilhoso, professor Otacílio Vaz. É isso aí, galera. Fique em casa, se puder, não se esqueça de usar a máscara, álcool em gel na mão. Valeu, valeu, Leste. Até a próxima.
Valeu.
Nosso Rock, o local da cena underground.